Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. A partir de agora, aquele resumão das principais informações, contando, claro, com você conosco para poder atualizar as informações de tudo que acontece no nosso estado, no Nordeste e no Brasil inteiro, através da Central de Notícias Brasil, informando a você que acompanha na sua emissora de rádio. Vou trazendo aqui os destaques. Já o Bé Pereira está terminando aqui de organizar o seu texto direitinho para nós destacarmos aquilo que vai ser, que vamos trazer com prioridade aqui dentro do nosso programa de hoje. A justiça decreta a prisão do chefinho do grau, aquele que já foi preso uma vez, estava usando tornozeleira eletrônica por promover aquelas manobras arriscadas em motocicletas, muitas vezes em locais inadequados. Nós vamos trazer mais informações sobre esse assunto. O repórter Carlos Rocha está preparado. Assinado o decreto que autoriza a carteira de habilitação gratuita no estado do Maranhão. Havia uma cobrança, né, por parte das pessoas. Disse, olha, falaram na Carteira Nacional de Habilitação, mas até agora não tinham sido autorizados. Foi inaugurado também o Complexo Educacional do Centro de Ciências da Saúde, que é o curso que abriga o curso de medicina da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos mostrar um pouco desse complexo, trazer detalhes a respeito desse complexo. Nós temos também o Porto do Itaqui, que atinge recorde histórico de mais de 3,8 milhões de toneladas movimentadas, toneladas de cargas movimentadas. Decisão de Flávio Dino bloqueia valores gastos por municípios, principalmente aqueles que foram mais beneficiados com as tais emenda PIX. Esses e outros assuntos você vai poder conferir conosco a partir de agora aqui no Central Manhã, desse dia 16 de setembro de 2025.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora. Paulo Montanha chegando conosco. Daqui a pouquinho nós vamos conversar também sobre a Precop 2030, que vai acontecer aqui na região de Barreirinha, na cidade de Barreirinhas. Todos os preparativos, né, estão caminhando para isso. Nós vamos trazer esses assuntos daqui a pouco. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Alifarma agora com presença também na cidade de Chapadinha, chegando na cidade de Chapadinha. Você pode visitar as lojas da Alifarma na região do Turu. Você pode visitar também na Coab, no bairro da Coab, no Pop Center da Coab, e agora na cidade de Chapadinha. Também está crescendo aí a nossa patrocinadora aqui do programa Central Manhã com a comercialização, com a venda de produtos naturais para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Não sei se você já sabe dos benefícios do Rubrax, mas o Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que vai eliminar para você, que você que sente aquela moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, falta de disposição até mesmo para se divertir ou praticar alguma atividade física. Isso acontece porque a nossa alimentação do nosso dia a dia, como arroz, o feijão, a farinha, a carne, elas não contêm todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. O Rubrax já supre essas deficiências, essa nossa carência nutricional. Aí aumenta a sua imunidade, previne diversos tipos de doença, inclusive aqueles problemas que muitas vezes as pessoas têm, né, de queda de cabelo. Né? Tem gente que depois de uma certa idade começa a perder os cabelos enfraquecidos, unhas enfraquecidas. Você melhora a sua imunidade, fortalece o seu organismo para enfrentar, não fica mais caindo, sendo derrubado por qualquer gripezinha, né, que aparece por aí, né, mal-estar, moleza no corpo, tudo isso desaparece com o Rubrax. O Rubrax também dá mais aquela vitalidade ao homem, o homem, quando a mulher começa a fazer aquelas cobranças, olha, não dá, tá muito ocupado com outras tarefas, está esquecendo de mim, às vezes não está nem esquecendo, é a coisa que não está funcionando mais como deveria. E aí o Rubrax ajuda muito nessas horas. A mulher também, porque às vezes o homem está procurando e a mulher também está com a indisposição, dor de cabeça, tem aquelas doenças que não precisa mostrar, né? Dor de barriga, dor de cabeça, indisposição, não fique dando essa desculpa, pode adquirir o Rubrax. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para o Mundo da Mídia, mundodamídia.com. Você que tem a sua emissora de rádio, seja ela web, seja ela rádio comunitária, seja ela rádio comercial de pequeno ou grande porte, agora você tem uma plataforma de vendas de comerciais online. Basta você entrar no Mundo da Mídia, acessar mundodamídia.com, que você vai fazer o cadastro da sua rádio e lá você vai colocar a programação, de 5 às 6 da manhã, qual é o programa, de 6 às 7, qual é o programa, o nome do locutor, o preço das mídias. Quando o anunciante quer anunciar na sua região, aí ele só vai entrar, pesquisar, vai encontrar a sua emissora, os preços direitinho, vai fazer a sua compra online, vai mandar a mídia e você vai veicular e o seu dinheirinho vai cair na conta. É esse o papel do mundodamídia.com. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma reunião muito importante que nós tivemos. Já tem aí a foto, né? Nós tivemos com uns líderes, olha aí, nós tivemos com, aí acompanhado também do pastor Eudes Raulin, da Igreja Fogo Santo, esses líderes da Tanzânia, que se encontram aqui no Brasil, especialmente aqui na cidade de São Luís. Ele, além de líder religioso, também são grandes empresários. Inclusive todas as despesas da vinda e dos eventos realizados aqui no Brasil são custeados por eles próprios, lá da Tanzânia. Até embaixadores, né, apoiam esse movimento aqui. Então ontem nós tivemos aí com o auxílio do pastor Jack para fazer como intérprete, para poder fazer a tradução, mediar lá a nossa conversa. Ele ficou bastante impressionado com a nossa unidade móvel da Central de Notícias do Brasil. Disse, olha, estou convidando para irmos à Tanzânia para você ajudar a gente a montar uma unidade móvel lá. Agora, nós vamos precisar, por exemplo, da Starlink, que é a internet via satélite. E ele falou, olha, mas o governo da Tanzânia ainda não autorizou o Elon Musk implantar a internet via satélite da Starlink lá na nossa região. Teríamos que buscar outras alternativas. E aí nós tivemos uma longa reunião onde ele é proprietário, comanda lá acionista de pelo menos quatro canais de televisão de grande porte na Tanzânia, país com 60 milhões de habitantes. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Alberto.
60 milhões de habitantes, é um dos países bastante populoso lá da região da África, e acho interessante o mundo da mídia e o sistema de play que foi implantado na Central de Notícias Brasil. São inovações tecnológicas que nós queremos mostrar dentro de pouco tempo, também num grande evento aqui em São Luís. Nós temos, por exemplo, o programa Central Manhã, está sendo veiculado ao vivo, está aqui na sua televisão, está aqui na sua rádio, mas tem muitas rádios que não veiculam no mesmo instante. Ele vai para uma plataforma que tem um play que vai entrar na sua rádio no horário que a direção da emissora permitiu. Então, para eles é bastante interessante. Ficou de traduzir os programas em português, enviar para a gente, nós colocaremos na plataforma, e esses programas poderão ser veiculados em pelo menos 5 países da África que falam a língua, o idioma português. Você pode citar, me ajudar aqui, Jalber Pereira?
Sim, com certeza.
Quais são os países lá que falam português, lá da África?
Pois é, mais uma vez, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Os países que falam português lá no continente africano são Angola,
Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Isso, são esses países. Ele citou alguns três desses aqui que falam o português. O idioma dele é o Swahili. É muito diferente.
Inclusive, Humberto.
Nem parece com inglês, nem com.
Ano passado, não sei se você lembra.
Swahili.
Quando o governo do estado realizou aquela Copa Amazônica, que teve a presença de alguns países, tive uma oportunidade de conversar com algumas pessoas lá de Angola. E eu queria destacar que o português, por exemplo, que é falado lá em Angola, é como se fosse o português brasileiro. Influência de outros idiomas, enfim, é muito parecido.
É mais o português do que o português de Portugal. Quer dizer,
se você for comparar.
A nossa língua origem é Portugal. Nós é que falamos o português errado para isso.
Porque se você for comparar, por exemplo, português. Propriamente dito, português genuíno, português lá de Portugal, com o nosso português, que na verdade eu nem considero português, eu considero brasileiro em si. Por quê? Porque temos influência do grego, do latim e muitos outros idiomas. Então é muito parecido. Acredito que eles possam ter influências também muito parecidas.
Pois é, tivemos essa reunião bastante importante. Deixa eu me concentrar aqui direitinho. Mas nós vamos ter que chamar um rápido intervalo, e depois do intervalo nós vamos dar prosseguimento já com os nossos assuntos, a participação do repórter Carlos Jorge. Depois traremos, vamos bater um papo aqui com Paulo Montanha, que é o presidente da Precop 30 de Barreirinhas, e também o Elinaldo Vasconcelos, grande empresário de Vasconcelos, está já conosco aqui. Já posso chamar o Carlos Jorge? Vamos chamar um rápido intervalo, depois do intervalo vem o Carlos Jorge.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema, e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Vamos mandar um abraço para o nosso amigo Jorge Quadro. Jorge Quadro, da Marconi FM, lá da cidade de Açailândia. Está ficando belíssimo o estúdio lá da Marconi FM. Já está quase tudo concluído, né? É uma grande potência de comunicação naquela região. Um abraço também ao nosso amigo Isis Naldo Lopes, que é da rádio Açaí FM Sorriso, lá de Açailândia, o pessoal também da Arca FM e todos os nossos amigos parceiros. Quero mandar um abraço também para Formosa da Serra Negra. Formosa da Serra Negra, o Jalve Pereira tem as informações, nós vamos trazer rapidamente aqui, é que o governador Carlos Brandão assinou o decreto que autoriza o início do programa CNH Social, esse programa que possibilita o acesso gratuito à primeira carteira nacional de habilitação. É importante que a gente tenha só uma carteira, porque se você não fizer muita besteira no trânsito, você vai levá-la pelo resto da vida, né? As categorias A ou B para famílias de baixa renda inscritas no programa CadÚnico. É, Jovem, me explica melhor esse programa.
Pois é, Alberto, é assim. Inclusive o governador Carlos Brandão usou de suas redes sociais para comunicar aí a decisão. Ele diz o seguinte: notícia boa para quem quer tirar a primeira carteira de motorista. Assinei o decreto que autoriza o início do programa CNH Social. Serão beneficiadas pessoas com mais de 18 anos, inscritas no CadÚnico, que é aquele programa do governo federal. Que vão poder tirar a sua CNH pela primeira vez nas categorias A, que é de motocicleta, ou B, de carro pequeno. Nos próximos dias divulgaremos o edital para as inscrições. Aguarde, foi o que disse o governador Carlos Brandão. Então, intitulada pelo governo federal, a lei garante aí a emissão gratuita da primeira carteira nacional de habilitação para pessoas de baixa renda. Os critérios de seleção e o processo de inscrição serão definidos e divulgados pelos DETRANs. Ou seja, isso, cada estado
vai fazer a divulgação das regras para o CadÚnico. Daí, Branco! Você perguntava quase todo dia quando é que vão.
Então, vai falar.
Quando é que o governo vai fornecer as carteiras de habilitação de graça? Tá aí, o decreto então já foi assinado aqui no Maranhão.
Como a gente falava, os DETRANs estaduais é que serão responsáveis pela execução do programa em cada unidade da federação. Os requisitos para participar do programa variam conforme o estado, mas, em geral, os candidatos devem ser maiores de 18 anos, como falou o governador, usando sua rede social, e estar inscrito no CadÚnico. Então, se você, na sua família, você que tem um CadÚnico, participa do programa federal CadÚnico, para ser mais direto, Bolsa Família.
Sim.
Vários programas que são incluídos nesse mesmo programa. Então, quem é baixa renda, que tem um CadÚnico e tem pessoas maiores de 18 anos, fiquem atentos.
Pois é. E vamos a Barreirinhas. É que durante o final de semana o governador Carlos Brandão esteve na cidade de Barreirinhas entregando os cartões do programa Maranhão Livre da Fome. E o nosso repórter Orlando Moraes acompanhou tudo de perto, tem as informações. Bom dia, Orlando.
Olá, bom dia para você, Jalber, bom dia para você, Humberto, bom dia a você que está ligado aqui no Central de Notícias Manhã, a você, internauta, a você, telespectador, e a você, amigo ouvinte. Olha, aconteceu aqui em Barreirinhas, neste final de semana, a entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome. Esteve presente aqui o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, também a presidente da Assembleia Legislativa do estado, a presidente Iracema Vale, e também o prefeito municipal Vinícius Vale. Em conversa com o governador Carlos Brandão, ele destacou o fato de Barreirinhas estar incluída nesse programa e disse que agora sim Barreirinhas faz parte deste momento histórico.
Um momento de muita alegria, não só para aqueles que estão recebendo o cartão Maranhão Livre da Fome para aquisição de alimentos, especificamente para a compra de alimentos, mas também para o governo do estado, que está proporcionando a retirada de quase 430 mil pessoas da extrema pobreza, cerca de 90 mil famílias. Só que em Bahia são 700 famílias que estão recebendo esse cartão no valor de R$ 200 específico para a compra de alimentos e R$ 50 para cada filho até 6 anos. As pessoas às vezes querem trabalhar, mas não tem uma profissão. Então o governo do estado aqui em Barreirinhas, por exemplo, é muito comum as pessoas a necessidade de ter funcionário para trabalhar em hotel, para trabalhar em restaurantes, em bares, mas às vezes não tem mão de obra qualificada. E aí é que o governo vai entrar qualificando essas mulheres para ser uma garçonete, para ser uma arrumadeira no quarto, para ser uma balconista, ou seja, para ela ter essa oportunidade. E se ela quiser ser empreendedora, ela também vai ter a oportunidade de ser qualificada para fazer o artesanato, para fazer o chapéu da palha do Buriti, fazer a bolsa, enfim. Que a gente agora tem que cuidar para essa pessoa ter a porta de saída, com alimentação, saúde, mas também ter uma atividade profissional que eles vão ter essa grande oportunidade com a qualificação, numa grande parceria que a gente fez com o Sistema S, com o Sebrae e com a empresa particular.
A presidente da Assembleia Legislativa também destacou esse fato e disse que Barreirinhas está sempre presente nas políticas públicas do governo do estado e elogiou o governador Carlos Brandão por essa iniciativa.
Barreirinhas sempre esteve, né, dentro das políticas públicas, porque o governador Carlos Brandão é um governador muito preocupado com o crescimento do Maranhão, com o crescimento da Barreirinhas, com o desenvolvimento do turismo aqui na região. O governador tem investido muito e nós temos que agradecer.
O prefeito Vinícius Vale também esteve presente e destacou essa importância. Por aqui também teve consultas a oftalmologistas para as pessoas que aqui fizeram-se presente.
É um programa que traz dignidade para a população. É um programa que enxerga muitas vezes aquela pessoa que está esquecida, aquela pessoa que está passando fome dentro de casa e não só dá o peixe, como tem aquele ditado, mas também ajuda a pescar.
Além da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, entregue pelo governador, ele também anunciou várias outras obras aqui no município de Barreirinhas. Entre elas, a construção da estrada que liga as comunidades da Mangaba, Boa Vista e São Domingos até a MA-315, onde nós estamos aqui neste momento, a MA que dá acesso de Barreirinhas a Paulino Neves, também abrindo aí a questão da trafegabilidade, dando mais acesso às pessoas que moram nessa região. De Barreirinhas, para o Central Notícias Brasil, Orlando Moraes.
Muito obrigado, repórter Orlando Moraes, sintetizando aí toda a agenda e a movimentação do que está acontecendo na cidade de Barreirinhas, que aconteceu durante o final de semana. Voltando para São Luís do Maranhão, o repórter Carlos Roger vai nos ajudar a trazer as informações a respeito do Centro de Ciências da Universidade Estadual do Maranhão, prédio que vai abrigar, que abriga o curso de medicina. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. É isso mesmo, e não só o prédio abriga não só o curso de medicina, mas também vai abrigar no próximo ano o curso de psicologia. Então é um passo considerado largo, dado pela educação pública superior do estado do Maranhão, quando se fala de ensino superior na área da saúde. E nós estivemos presentes, acompanhamos toda a comitiva do governo, conversamos com estudantes, com o reitor da UEMA, nós vamos ouvir agora.
O investimento passa dos R$ 26 milhões de reais, com 3.960 metros quadrados de área construída. O Complexo de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís, é considerado um avanço para os acadêmicos do curso de medicina.
Está sendo muito gratificante para nós, como alunos, que a gente chegou aqui desde o primeiro período. A gente já tinha essa expectativa e o reitor, o pró-reitor, o vice-reitor, todo mundo junto com o governador tem construído e trabalhado muito para ajudar na construção desse curso. Para a gente está sendo maravilhoso, que é a realização de um sonho para a gente.
O espaço é formado por três segmentos principais: o prédio educacional, o ambulatorial e o laboratório de anatomia. O reitor da UEMA, Walter Canales, fala sobre a expansão com novos cursos até 2026.
Então, a área da saúde aqui em São Luís, ela é uma novidade, ela é um avanço que nós estamos tendo. E aí, como você mesmo falou, outros cursos virão e já o curso de psicologia entrará na grade desse vestibular. E para o ano que vem a gente já está providenciando mais algum curso da área da saúde para entrar no vestibular de 2026.
Parte dos recursos para a construção chegaram através de emendas parlamentares.
A bancada maranhense fez um aporte importante com emendas para a UEMA e eu, com a minha emenda individual, também tive a participação da gente destinar emendas para esse momento que a gente está vivendo. É um momento grandioso, um momento que vem coroar um trabalho também do reitor Walter, o investimento que o governo do estado tem feito também na educação pública, tanto a nível escolar como universitário. Então a gente tem que reconhecer os bons feitos que o nosso estado está recebendo.
O deputado estadual e médico Antônio Pereira destacou o avanço da educação superior do Maranhão e o acesso para toda a população.
Fico muito feliz quando eu vejo assim as pessoas mais humildes que não podem pagar uma prestação tão elevada que é um curso de medicina na faculdade particular, tendo essa oportunidade, né, de fazer aqui em São Luís esse curso tão ainda um curso nobre. É um curso tão desejado por tantos, pelos familiares e pelos alunos.
O curso de medicina do campus Paulo VI foi iniciado em 2024. Agora os alunos passam a contar com toda a estrutura.
Eu, como egresso da UEMA, o primeiro governador egresso da UEMA, os outros que passaram não foram da UEMA, para mim é motivo de muito orgulho. Mas o maior orgulho mesmo é a gente estar dando essa oportunidade às pessoas de baixa renda de ter a oportunidade de ser médico. A gente sabe que hoje não é fácil. É uma mensalidade de 12 a 14 mil reais. Quando é que uma família humilde vai ter um filho médico? Nunca. Então foi baseado nessa inspiração que a gente discutiu aqui com toda a equipe, toda a reitoria, professores, pró-reitores da UEMA, da possibilidade de a gente instalar um curso de medicina aqui em São Luís. Já temos o Caxias, somos inclusive inaugurados um prédio belíssimo que a gente acaba de concluir. Ontem o Walter passou o vídeo, está muito moderno, que não deixa a desejar para nenhuma faculdade particular. Aliás, mais bonito que muitas particulares.
Com certeza.
Não é só o prédio, né? Porque prédio é uma coisa que faz parte, mas também os equipamentos, né? Então, assim, temos também a UEMA Sul, lá em Imperatriz, que também tem um bom curso de medicina, inclusive premiado. E aqui nós vamos procurar ganhar prêmios, para que a gente possa realmente atender essa população que precisa muito dessa oportunidade.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Está aí o Beto Fernandes, Jalber Pereira. Você viu aí a dimensão que nós estamos alcançando agora na área da saúde?
Eu havia pesquisado aqui muita coisa, mas não precisei explicar mais nadinho, que você já disse tudo na sua matéria. Mas é importante também a gente destacar que o governador acabou anunciando também a construção, a implantação de uma UPA. Um hospital para atender a população da circunvizinha à Universidade Estadual do Maranhão, ao campus da Universidade Estadual do Maranhão, que vai ser o Hospital Escola, né? É aquele hospital de residência, né? Onde os alunos vão ali exercitar. Também tem uma parceria com o Hospital dos Servidores do Estado, onde esses alunos que já ingressaram, foram 80 alunos esse ano, aí cada ano entra mais 80 alunos, e esses alunos vão ter o local. A outra coisa também que eu achei interessante é que o restaurante universitário, e aí DEVS vai ganhar da Universidade Federal do Maranhão, o restaurante universitário é toda alimentação gratuita para todos os alunos. Então lá ninguém vai pagar nada. Ele falou também da possibilidade de ampliar para todos os campos da Universidade Estadual do Maranhão ter restaurante totalmente gratuito, custo zero, alimentação para os estudantes. Explicou que tem recebido muitos questionamentos a respeito de ter separado, ter enviado para a Assembleia Legislativa um projeto de lei permitindo que 50% dos alunos sejam egressos da rede pública. Isso para poder permitir ao filho das pessoas mais carentes, né, das famílias mais carentes, a possibilidade de ter um médico na família. Ele contou que quando estudava na Universidade Estadual do Maranhão, o único governador que estudou na Universidade Estadual do Maranhão, me parece até agora, e aí ele morava na região ali do Monte Castelo, João Paulo, e pegava ônibus para poder vir para a Universidade Estadual do Maranhão naquele tempo que era distante, né, as condições não era mais, não era como hoje, e muitas vezes quando um ônibus pregava teria que fazer o percurso a pé, e Deus permitiu que agora ele como governador pudesse voltar à universidade e autorizar um curso de medicina e outras ampliações. Uma outra promessa que foi bastante aplaudida é da construção de um centro de convenções. Ele quer que seja o maior, o melhor centro de convenções do Estado do Maranhão, da Universidade Estadual do Maranhão, seja implantado na UEMA. Uma série de outras, de outros anúncios que foram feitos aí durante esse período.
Falou, Alberto. É
verdade.
Eu lembrei.
Pois não.
Ô, Carlos Lopes. Eu tava lembrando aqui, o Humberto tava falando, eu tava até sorrindo que o Brandão fez o inverso do Pezão lá no Rio de Janeiro. O Brandão estudou na UEMA e depois, como governador, tá tendo a capacidade de ampliá-la. Lá no Rio de Janeiro, o Pezão inaugurou um presídio e depois foi para dentro do presídio.
É verdade. Olha, é importante lembrar, viu? Humberto Fernandes, a gente não falou tudo na matéria, não. A gente ia complementar com essas informações que você trouxe para a população que não estavam na matéria. Por exemplo, a questão do restaurante, que a gente chama de RU, né? O restaurante universitário. Isso aí é inédito. Isso aí é inédito, porque os RUs que existem hoje, eles não são gratuitos. O aluno ele paga um valor simbólico ali de R$ 1,75, R$ 2,00, se não me engano, para poder se alimentar, almoçar na universidade sem precisar sair da universidade e voltar. Então, com a gratuidade, com 100% gratuito, isso aí é inovador, isso aí é pioneiro quando se fala em RUs, restaurantes universitários. E lá no começo da matéria, vocês observaram que o governador já começou falando que ele quer que a universidade seja premiada. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que não quer somente que os cursos sejam implantados, mas que a Universidade Estadual do Maranhão seja uma referência quando se trata de ensino superior do Brasil e, quem sabe, do mundo inteiro, né? Olha, para finalizar, o prédio conta com 8 salas de aula, 12 salas de tutoria, 2 salas de simulação realísticas, 2 laboratórios morfofuncionais, 2 laboratórios de habilidades médicas, 10 consultórios práticos, 3 salas de atendimento aos alunos, 1 sala de estudos e 1 sala destinada aos profissionais, e isso sem contar com os equipamentos que já estão instalados nesse prédio. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos novamente a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz outras informações. Daqui a pouquinho, batendo papo com o Paulo Montanha e Elinaldo Vasconcelos.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A ALEMA dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o Central Manhã. O intervalo foi um pouquinho mais longo que o de costume por causa de um pequeno problema técnico, mas a gente dá sequência. O Marcolio Marques tá mandando um bom dia para o Jalba e para o Carlos Roger, desejando uma terça-feira, abençoada para todos nós. Também o Leone Mota. Leone Mota está dizendo: Humberto Fernandes, o mutirão no Amendoeira, Maracanã, domingo, dia 14, foi um sucesso. Moradores fizeram limpeza, plantio de mudas e fixação de placas. Eu quero imagens, manda imagens também aqui para a nossa produção. O telefone sempre fica aqui na nossa tela, para você que está acompanhando na tela. Para quem não tem, o telefone é 8187-9376. Eu gosto de mostrar as coisas boas. Quando se trata de mutirão como esse, né, eu gosto de mostrar. Maria Lopes disse: meu pai criou 14 filhos, nunca ganhou nada do governo, e hoje todos nós temos do que viver. O governo tem que dar o caniço e deixar a pessoa procurar o peixe. Tá certo, concordo aí com a Maria Lopes. Jovem Pereira, Porto do Itaqui bate novo recorde?
É verdade, Beto, é isso mesmo. E registra a maior movimentação mensal da história. Mas quem tem mais informações é a repórter Letícia Oliveira.
Agosto de 2025 entrou para a história do Porto do Itaqui. Foram 3,85 milhões de toneladas movimentadas, o maior volume mensal de todos os tempos, superando em 7% o resultado de agosto de 2024 e ficando 8,9% acima da meta planejada.
Realmente, nós batemos o recorde histórico do Porto do Itaqui no mês de agosto, e a intenção é que a cada mês a gente melhore a produtividade, a performance operacional e a qualidade dos nossos serviços, né?
O mês de julho já havia registrado o maior recorde da história do porto, agora superado por agosto, o que confirma a evolução constante das operações. No acumulado de janeiro a agosto de 2025, o Itaqui já movimentou 24,9 milhões de toneladas, crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado e 5% acima do planejado. Um desempenho que reforça a contribuição do porto para a economia do Maranhão e do Brasil.
Representa mais recursos, representa mais tributos recolhidos, também um menor custo para os produtores do estado do Maranhão, para os importadores do estado do Maranhão, como por exemplo os fertilizantes, né, que vão para o interior do estado, vão para o interior dos estados vizinhos, e diminuindo o custo todo de logística. Por quê? Porque se você tem menos fila de navios, você tem um menor custo de frete. Se você tem um menor custo de frete, essa diferença de recursos fica no bolso do produtor.
Eficiência é isso que leva as pessoas a economizarem, a reduzir os custos. Nós vamos direto a Brasília, vamos falar com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson, tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Tudo em paz?
Bom dia a você, Humberto Fernandes, a todos que acompanham o Central Amanhã. É isso, Humberto, a movimentação é de muita notícia. E, claro, a gente começa falando da agenda do presidente Lula, que não foi comunicada oficialmente ontem, mas que ele almoçou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Na pauta, muitos projetos que o governo pretende colocar em discussão e, claro, em votação no plenário da Câmara dos Deputados. Uma delas é a questão da isenção da taxa de conta de luz para famílias de baixa renda, que são milhares de brasileiros que estão nessa cota. Aqueles que consomem até 120 kW de mês terão essa grande oportunidade, caso seja aprovado. O presidente Lula quer sancionar essa lei, beneficiando esses povo brasileiro que participa desses programas sociais. A outra pauta foi com relação à inclusão do trabalhador que ganha até R$5 mil para a isenção do imposto de renda, uma pauta que ficou empacada, mas não resolvida por causa da votação do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses e mais 7 integrantes do núcleo crucial. Agora sim, se espera que hoje possa ser colocado em pauta essas discussões. Mas também o presidente Lula, segundo informações internas, pediu que não fosse colocado em votação a anistia, porque vai ser um confronto de uma inconstitucionalidade, sabendo que já foi informado pelo próprio Supremo Tribunal Federal que, após a decretação da pena pelo próprio Alexandre de Moraes, ele deixou claro que a pena estava incluída a não aceite da anistia e também do indulto. Então, dentro do próprio da Constituição Federal, diz que é cláusula pétrea essa inconstitucionalidade diante de atentado contra a pátria. E aí, Humberto, essa discussão começa a ficar mais acirrada, porque o Mota tem um compromisso de colocar em votação, que a oposição diz que tem a maioria para aprovar. Porém, precisa se criar, segundo o Mota, uma nova discussão da lei, vai precisar regulamentar, aliás, vai precisar de um novo relator, estudar de novo, tem que ir para as comissões e não só simplesmente votar. E aí é o que a oposição não quer. O Davi Alcolumbre ficou responsável para criar um novo texto, por isso esperar precisa um novo relator. Lembrando que no Senado precisa de 53 votos e, segundo Flávio Bolsonaro, a oposição só tem 50% dos senadores, que dá 40 senadores, 40 votos. Por isso, tem uma grande possibilidade de ser arquivada e não passar anistia, mesmo sabendo que, segundo o ministro, segundo o STF, há inconstitucionalidade. Só que a gente tem aqui a fala, inclusive do Gilmar Mendes, falando dessa inconstitucionalidade da lei da anistia e dizendo que foi um voto controverso do Fux. Ele disse que realmente ele não foi coerente. Vamos ouvir rapidamente o ministro Gilmar Mendes, que esteve em São Paulo cumprindo uma agenda.
Como vocês costumam dizer, o voto do ministro Fux está prenho de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Estamos unidos e precisamos nos manter unidos diante desses desafios que se colocam. Nesses 40 anos que estamos vivendo de democracia, nós não passamos por nenhum momento tão grave de ataque às instituições como vivemos durante o governo Bolsonaro e nesses dias finais do governo Bolsonaro e início do governo Lula. De modo que é preciso que uma instituição forte como o Supremo mostre a sua união e a sua fortaleza.
Gilmar Mendes aproveitou para dizer que confia na Constituição, confia também nos três poderes, inclusive no presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que jamais poderiam assinar embaixo na posição de votar anistia. Ainda sobre esse assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, está negociando, pediu autorização para visitar o Bolsonaro nessa semana, porque ele poderá ser um grande interlocutor para a discussão da criação dessa PEC, dessa votação da anistia. Mas, segundo as últimas informações, uma pesquisa divulgou que 54% da população aceita a condenação, gostou da condenação do presidente Lula. Isso é uma informação de pesquisa lá no estado de São Paulo, e ele ficou um pouco preocupado, onde só apenas 39% da população e simpatizantes não acharam interessante, não ficaram satisfeitos com essa decisão. Com isso, mudou a agenda do presidente, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que estava de uma viagem marcada ontem às 4 horas e 30 minutos para Brasília. Ele cancelou o voo, mas que agora pediu apenas uma visita para o Bolsonaro através do STF. Já o Valdemar da Costa Neto participou de um evento em São Paulo e disse que houve tentativa de golpe, porém ele acredita que é um julgamento controverso. Então ele confessa, confirma e depois diz que o Bolsonaro é inocente. Aí essa informação que está espalhada nas redes sociais. Para encerrar, Humberto, o presidente Lula participou da Conferência Nacional de Igualdade Racial, que envolve representantes de 17 mil pessoas ligadas às comunidades tradicionais. O presidente Lula esteve nesse grande evento ontem na abertura oficial, com a presença da ministra Nieli Franco, e todos esses representantes do Brasil inteiro participam dessa conferência que discute políticas públicas para os negros, para os representantes de comunidades quilombolas tradicionais. E ele deixou simplesmente um recado, falou rapidamente, a gente ouve aqui a mensagem do presidente Lula com relação aos direitos constitucionais dessas comunidades tradicionais. Vamos ouvir.
Essa luta no combate ao racismo no país, no combate à desigualdade e da equidade de oportunidades é uma luta que não tem fim. A gente não se tem que conformar com o mínimo necessário, nós precisamos lutar para para conquistar o máximo necessário que o povo negro tem direito.
Direitos que estão sendo discutidos na conferência, a gente vai estar por lá na sexta-feira que encerra esse grande evento que vai até, no caso, sexta-feira, esse grande encontro que começou ontem aqui, é uma abertura oficial à presença do presidente Lula e demais autoridades. Esse é o nosso destaque aqui de Brasília. Hoje a gente volta para o Congresso, porque acredito que o Nildo vai falar da CPMI, que ontem não teve a presença do Careca do INSS. O seu advogado, a defesa dele, disse que ele tinha prerrogativa de não querer presenciar, não participar. O ministro que relatou, que defende essa causa, deu essa causa ganha para o depoente, que ele não é testemunha, sim convidado. No caso, ele não foi, e hoje será votado, a partir das 14 horas, uma grande intimação para pessoas, inclusive a esposa e filho do Careca do INSS, como também do Canisote, para prestar esclarecimento de casas que eles compraram aqui em Brasília no valor de 3 milhões de reais. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza.
Estamos apresentando Central Manhã.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o Estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
E a gente permanece em Brasília agora com o repórter Nildo Costa trazendo as informações diretamente do Congresso Nacional, tendo a expectativa é muito grande. Bom dia, Nildo. Satisfação tê-lo aqui na tela, dividindo a tela conosco. Nildo, uma expectativa muito grande hoje em relação às discussões sobre a PEC da anistia, né, que ganha força no Congresso Nacional. E tem também a novidade da PEC da blindagem, que é aquela que vai tratar mais especialmente a respeito dos respeitos à divisão dos três poderes. Qual é a competência do Congresso Nacional? Quais são as competências do Executivo? Quais são as competências do Poder Judiciário? Me parece aí que nos últimos anos tem havido uma grande confusão, né, sobre essas competências e os parlamentares estão querendo exigir um pouquinho mais de clareza a respeito desses temas. E aí, no meio de tudo isso, tem as convocações para investigar os descontos indevidos do INSS. O que você tem apurado aí sobre esses temas? Microfone, Nildo. Nosso microfone tem dado uma falha de vez em quando. Vamos lá. Oi. Equipamento do Nildo é sempre muito bom, mas dá uma conferida aí com o pessoal da produção, para a gente poder voltar aí com áudio total aí, diretamente da Câmara Federal em Brasília. Só quero trazer aqui dois assuntos importantes, Jalber Pereira, uma notícia já no finalzinho aqui do nosso programa, mas eu queria trazer a informação sobre o estado de saúde do ex-governador José Reinaldo Tavares, atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos A última informação é que ele recebeu alta hospitalar ontem após avaliações médicas positivas. Ele estava internado no Hospital Star de Brasília, lá do DF, que é da rede Dó, lá de Brasília, onde iniciou um tratamento contra um linfoma na medula. De acordo com a nota oficial divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos, a evolução do quadro clínico permitiu que a próxima fase, né, dos procedimentos seja realizada sem necessidade de internação hospitalar. A gente fica feliz aí com o resultado dessa evolução no tratamento do ex-governador José Reinaldo Tavares, quem nós temos muita estima e consideração. Um abraço também, tranquilizando aí os seus familiares. Nildo Costa voltou com áudio diretamente da Câmara Federal. Queria encerrar o programa, se possível, ainda com a participação dele. Se não for possível, nós vamos ter que encerrar aqui. Ô, Nildo Costa.
Bom dia, Humberto Fernandes. Eu estou de volta aqui, acho que agora vocês estão me ouvindo.
Estou ouvindo bem.
Me ouvi agora, Humberto?
Isso.
Estou sem retorno aqui agora.
Estou te ouvindo bem, positivo, ó, olha aqui
só
na tela.
Só me fala aí, James.
Isso, está positivo.
Pode trazer tá o beleza mesmo. Então, estou ouvindo aqui. Isso. Não, cheguei agora aqui. Não, rapidamente aqui, é o seguinte, o Humberto, então, sobre essa PEC, a PEC da blindagem, né, é uma discussão que vem já há alguns dias, né, aumentou muito nas últimas semanas, e aí nós vamos aguardar, porque haverá um encontro hoje ainda, né, de encontrar o presidente da Câmara com os líderes e discutir realmente essas questões, tanto a anistia, tanto aí a questão dessa pauta da blindagem, como está sendo chamado, mas também tem os projetos interessados, que são de interesse do governo, o governo que tem pressa para aprovação, a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, né, então tem muitas pautas aqui importantes, tanto para no ponto de vista da oposição, quanto também no ponto de vista do governo. No meio disso tudo, tem a questão da CPMI. Né? Ontem, o careca do INSS, o Camilo, né, ele não compareceu, e o advogado do Camisotti, o Maurício Camisotti, também, a defesa dele também já disse que ele não vai comparecer, estava marcada a audiência dele para quinta-feira. Para isso, foi convocada uma reunião extraordinária para logo mais às 14 horas, né, e será votada aí alguns requerimentos para a convocação de familiares, sócios dos dois, tanto do Careca, tanto também do Maurício Camisotti. Também será aí nessa, os convocados, né, como testemunhas nesse primeiro momento, né, a Tânia Carvalho, ela é esposa e sócia do Careca, o Romeu Carvalho Antunes, é filho e sócio, e também o sócio dele, o Rubens Oliveira Costa, e Milton Salvador de Almeida Júnior. Esses são aí do Camisotti, a esposa e sócia dele, né, que trabalharam aí no sistema de modernização dos sistemas de previdência, a Cecília Montalvão, e também o advogado de transações bancárias, né, do Camisotti, o Nelson Williams. Esses serão aí os requerimentos que são votados hoje, né, logo mais, e aí essas reuniões. E o objetivo da comissão é ouvir todos eles, a consulta de testemunhas, e todos em uma só reunião, portanto, na quinta-feira, que provavelmente não haverá a presença do Camisotti, como estava prevista, né? A audiência ontem seria do Careca e na quinta-feira do Maurício. Mas, então, nós vamos continuar aqui acompanhando essas desenrolar, né, porque o presidente da CPMI ficou indignado, não citou com muita, né, essa questão. Ele disse que foi uma falta de responsabilidade, falta de compromisso, né, do Careca, tanto do Careca como também do Maurício Camisotti, que as defesas não cumpriram com os acordos que havia fechado com a comissão mista, parlamentar mista de inquérito, Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Isso, Nildo Costa, muito obrigado então pelas informações. A sociedade brasileira não entende como que um cidadão acusado de um crime tão grave é convocado e ele simplesmente resolve não comparecer, né? Tem como explicar isso, uma situação dessa para a sociedade?
Humberto, permite, mas isso não foi por parte apenas do investigado, né? Não foi por parte apenas dele. Foi que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, né, que determinou a prisão
deles na semana passada, ele que deixou aí facultativo, né? Se ele determinar, se ele dissesse, olha, é obrigado a ele ir lá, sim, prestar esclarecimento e tudo mais, aí o Careca, o comissário, teria que vir aqui e conversar com os parlamentares. Mas o que Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou, disse o seguinte: vocês não têm a obrigação, não é obrigado a ir. Então, escolhe se vai ou não vai, se fala ou não fala. Ele poderia até vir e escolher ficar, decidir ficar em silêncio. Seria a mesma coisa de não vir, né? Então, ficou essa. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro André Mendonça, né, que deveria ter determinado, não, a sociedade precisa de transparência, precisa ouvir o que esses homens têm a falar e aí determinar a vinda deles aqui à CPMI. E aí a gente só sabemos realmente o que está
por aqui. Daqui a pouquinho se decreta uma prisão e diz assim: agora você decide se você vai para a prisão ou não vai. Muito obrigado, Hildo Costa. Amanhã nós estaremos de volta com esse programa. Bom dia.
Bom dia, Jago.
Até lá. Bom dia, Eduardo.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.